suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana.
Filipenses capítulo 4, versículo 10. O título desta mensagem, para depois você adquirir o seu CD, se chama As Experiências de Paulo. As experiências que o apóstolo Paulo passou na sua vida. E olha, pode parecer coincidência. Eu estava ontem preparando essa mensagem, orando a Deus, pedindo para que Ele trouxesse uma palavra para você, para a igreja, que você necessite de ouvir, que você precise ouvir. E aí cada coisa que vinha na minha mente, eu procurava, estava no livro de Filipenses. Aí depois eu, puxa vida, Deus tocar no coração, você precisa falar sobre isso, isso, isso. Aí eu ia, estava no livro de Filipenses. Né? Parece uma coincidência, mas não é. Que todas as referências que eu tenho para passar para você hoje, está no livro de Filipenses. Então, graças a Deus, você que não sabe folhear muito bem a Bíblia, é só você achar Filipenses aí, e nós vamos até o final da mensagem neste livro abençoado que trouxe essa grande experiência para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira aonde? No Senhor. Como que Paulo estava aqui? Ele estava triste ou estava alegre? Hã? Alegre. Veja, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, olha só, hein? Porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa do quê? Ué, Paulo não estava feliz aqui, gente? Hã? Ele diz, alegrei-me sobremaneira. Como é que ele diz isso? Ele fala assim, digo isso não por causa da pobreza. Ele estava aqui numa situação do quê? De pobreza. Hã? Ele estava numa situação de pobreza. Então, como é que ele estava alegre se ele estava numa situação de pobreza? Aí ele vai explicar qual era o segredo, qual era a experiência que ele aprendeu na sua vida, o que ele aprendeu a viver, o que ele aprendeu a praticar. Então ele diz assim, ó, digo isso não por causa da pobreza, aqui, ó, porque aprendi viver contente em o quê? Em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por que, bispo, que uma pessoa, ela tem que aprender, e ela chega a esse ponto de aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Quando que a pessoa chega a esse nível, quando que a pessoa chega a esse estágio de estar sempre feliz? Isso que eu mais gostaria de ter na minha vida é felicidade em todos os momentos. E eu não consigo isso. Quando eu passo por uma situação difícil, quando eu passo por uma situação adversa na minha vida, quando eu passo por uma situação que aos meus olhos não são boas para mim, eu me entristeço, eu fico para baixo. Quando eu passo por uma tribulação, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Quando que eu posso aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Quando você entender a soberania de Deus. Que tudo que acontece neste mundo tem a mão de Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o segredo para você viver em paz. Sabe por quê? Porque às vezes acontecem situações na sua vida que você tenta se abalar, que a sua carne tenta ser levada. Mas daí você já logo se lembra, não, Deus ele é soberano. É, Deus permitiu que acontecesse isso. Ele sabe o que ele faz. Então, esta confiança que você passa a ter, de acreditar que Deus está no controle de tudo, faz com que você viva tranquilo, com que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, não foi há pouco tempo atrás, não, já faz um certo tempo, eu aprendi há 4 anos atrás, faz 4 anos atrás que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Antes, eu era uma pessoa que, mesmo tendo a graça de Deus, eu era uma pessoa que ficava preocupada. Eu ficava sem dormir, eu ficava, Senhor, como será que vai ser, meu Pai? A igreja está assim, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa dívida? Senhor, e está indo menos gente, e está indo mais pessoas, e foi menos, e foi mais. Ah, Deus, será que eu estou errando em alguma coisa? O que, que eu estou fazendo de errado? Será que eu tenho que orar mais? Eu ficava nessas preocupações, conforme a religião nos ensina. Você vê que demora um certo tempo para você abandonar a religiosidade, vir para a graça e ser realmente uma nova criatura. A transformação já acontece de imediato na sua vida. Você passa a ter mais paz, vida, alegria. Mas olha, para você se transformar realmente, para existir uma mudança completa na sua vida, você tem que congregar, ouvir a palavra de Deus para você chegar nesse nível. Então, chegou um momento da minha vida que de repente Deus começou a me cobrar. Ele falou: meu filho, por que, que você está preocupado com aquilo que é da minha conta? Deixa que o que é meu é meu, o que é seu, faça o que você tem que fazer e deixa o que é meu nas minhas mãos. Então comecei a compreender que a mudança da minha família não está no meu poder, está no poder de Deus. Quem que vai mudar a sua família? É você? É você que vai mudar? Não. Quem que vai trazer a cura de uma doença incurável? É o médico? É o médico que vai trazer? Não. Quem é? Deus. Quem é que vai trazer, fazer você sair de uma pobreza para uma prosperidade sobrenatural? Hã? Quem é que vai fazer? É Deus. Então, isso é departamento de Deus. E o que às vezes atrapalha o crescimento de uma pessoa, o sucesso de uma pessoa, sabe o que é? Ela quer entrar no departamento de Deus. Ao invés de ela fazer o que é para ela fazer, que é orar, que é manter a sua fé, manter a sua confiança, procurar falar de Jesus para as pessoas, ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, praticar as vontades de Deus de todo o coração, não. Ela fica preocupada em fazer aquilo que é de Deus. Então, eu comecei a entender que a obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu sou apenas um cooperador desta obra. Eu apenas colaboro para esta obra, mas o dono da obra é o Senhor. Então, comecei a deixar as coisas na mão de Deus. Eu hoje não me preocupo mais, eu não me preocupo. É Deus é que traz, Deus que tira, Deus que faz, Ele que cresce, quando Ele quiser Ele não cresce mais. Então é Deus que comanda todas as coisas. E você tem que entender, você tem que compreender essa soberania do Senhor. Então quando Paulo começou a entender que Deus estava no controle de tudo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque tudo que passou a existir na vida de Paulo a partir daquele momento, ele sabia que a mão de Deus estava por trás disso. E você tem que compreender isso também na sua vida. Olha, você vê que coisa interessante, né? Cada coisa tem o seu tempo determinado nesta terra. Não adianta você querer precipitar. Sabe o que faz uma pessoa ficar para baixo, triste, angustiada, preocupada? É o querer precipitar aquilo que Deus tem o seu tempo certo para nascer. E Deus é uma coisa tão interessante, gente. Olha, eu estava vendo esses dias aí, estava estudando, eu gosto muito de acessar a internet, ver essas coisas, eu vi umas coisas tão interessantes nesses dias. Eu descobri que a semente do feijão, quando você planta, isso eu já sabia, né? Mas eu estou falando, descobrindo em geral. Você planta a semente de feijão, em algumas semanas você já tem ali um raminho de feijão, que você vai ali e vai colher os seus feijõezinhos, né? Então, ainda que você plante feijãozinho no algodão, daqui a alguns dias ele vai nascer, já vai te dar aquele raminho, pronto, em mais ou menos umas 4, 5 semanas, você já vai ter o fruto do feijão que você plantou. Eu descobri que o abacateiro, quando você planta o pé de abacate, eu já plantei muito abacate, quem já plantou abacate aqui? Quem já plantou? Você tem aquele caroço do abacate? É interessante, né? Você põe na água, ele já começa a sair as raízes, aí já começa a vir a planta, aí você coloca na terra, eu já fiz muito disso, né? Você deixa na água, ele nasce, depois... Sabe quantos anos demora? Quem sabe quantos anos demora para nascer o primeiro? Hã? Não, que 100. Sabe quantos anos demora para nascer, depois, até a árvore crescer e nascer o primeiro abacate? Hã? 7 anos. Você planta, só daqui 7 anos... você vai ter o seu primeiro abacate, daquele fruto que você plantou. Existe uma planta que chama tamarindo. Quem já ouviu falar de tamarindo? Quem já ouviu falar? Lá no México tem muito disso. Sabe quantos anos demora para nascer? Hã? Sabe quantos anos? Quem sabe? 60 anos. Ai, tá afiado, hein? Gente, 60 anos! Ó, se você tiver 40 anos, você vai plantar o tamarindo e não vai ver o fruto dele. Já pensou que coisa? Você vai plantar e vai falar isso. Você vai estar com a bengalinha lá sem dente.
Essa bichinha nunca me deu fruto. Essa bichinha, eu plantei com o pior do carinho, nunca me deu um frutinho. Acho que não vale nada esse bicho.
Mas seu neto vai, seu neto vai. Veja, então existem coisas que você planta que você colhe hoje. Outras que você planta que você vai colher daqui a 7 anos. Tem coisas que você planta que não vai ser você que vai colher, mas a tua geração vai colher. Teu filho, teu neto, que vão desfrutar das bênçãos que um dia você viveu aqui nessa terra. Então, você não pode nunca desanimar, porque você não sabe o tempo das coisas, o tempo das coisas que Deus tem para a sua vida. Então, Paulo diz assim, ó, aprendi, veja que ele não sabia, ele não nasceu sabendo, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você tem que aprender a viver dessa maneira, contente em toda e qualquer situação. Tanto se está humilhado, como também se estar honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então, a experiência é a fonte de tudo, né? Na nossa vida, a experiência. Tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. E sabe por que que ele podia tudo isso? Sabe por que que ele tinha todas essas experiências e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Porque aqui está o segredo, a força do apóstolo Paulo. Pois tudo o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Maravilha! Veja, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Veja, quem me fortalece é aqui, ó, meu muque, meu braço. Se não for meu trabalho, eu não tenho nada. É? Esse aqui que me fortalece, eu. Tudo você pode em Deus que te fortalece. E se você não tiver Deus na sua vida, aí você não pode nada. É só se inverter a frase. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Nada eu posso quando eu não tenho aquele que me fortalece. Então, busque aquele que te fortalece. Busque aquele que está ministrando em favor da sua vida. Aí ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é que o fruto aumente o vosso crédito. Então aqui ele termina exortando a igreja, que a igreja fez bem de se associar com ele no momento da tribulação. Diz, por que o senhor fez essa cumprimentação? Porque no momento da tribulação, é lógico que você tem que ter essa crença, essa confiança que Deus está te fortalecendo, guardando a sua vida, que tudo coopera para o seu bem, mas nesta hora você tem que orar, buscar mais a força de Deus na sua vida. Às vezes a pessoa, ah, é, bispo, estou bem, se é assim, se tudo está no controle de Deus mesmo, então não preciso nem de Deus, posso ficar em casa, não. Você faz bem, no momento da tribulação, se associar conosco, para nós orarmos, para nós estarmos declarando, para que você possa dar e receber também. Tem momentos que você precisa receber muito de Deus, tem momentos que você pode dar, que você tem condição de dar alegria, dar paz para a pessoa que está do seu lado, tem momentos que você precisa receber. Então, quando você faz essa associação, essa união, você está se associando junto com a igreja no tocante a dar e receber. Aí, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 2, nós temos a segunda experiência do apóstolo Paulo. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Segunda experiência do apóstolo. Primeira, ele teve que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Existem coisas nesta vida que ainda te entristecem? Então, daqui a pouquinho nós vamos orar, porque isso tem que mudar. Se você não aprender a viver contente em toda e qualquer situação, você não confia em Deus. Você não tem fé em Deus ainda. Né? Você acredita em Deus, você crê que Ele existe, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é criador, mas você não tem fé nele. Porque quando você tem fé em Deus, você aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Você passa a ter a certeza que Deus está guardando a sua vida. Então, se tem uma pessoa que você gosta, que vai embora, não quer mais saber de você, você é bem, graças a Deus. Você não fica... Ai, bispo, mas é o amor da minha vida, bispo. Ai, meu Deus, eu não consigo esquecer meu pai. Ai, meu amor, não me deixa, não. Aí você banca o ridículo, né? Fica lá aos pés do namorado, né? Ai, bem, não me deixa, não. Hã? Minha mãe teve uma filha da senhora que ficou agarrando o pé do namorado, não foi, mãe? Não é minha irmã, não, viu? É a filha dela. O namorado queria ir embora, ela agarrou o pé do namorado e o namorado puxando, sai, larga, parece aqueles cachorros, né? Sai, larga, parece aquele cachorro que gruda a calça, sai lá. E ela foi, não, não me deixa, não me deixa. Depois ela nem ouviu essa mensagem aqui, depois ela vai morrer de vergonha, porque ela não se casou com esse, casou com outro, né? Então imagina o pensamento, acho que quando ela para assim, deixa eu pensar minha juventude, ai meu Deus, aquele dia que eu agarrei, meu Deus, que vergonha, por que eu fui fazer isso? Hoje é coisa só de vergonha, né? Mas na época, parecia uma coisa sábia, parecia uma coisa, né? Eu não sei o que agarrou. Então, não faça isso. Se Deus permitiu que ele se afastasse, creia que Deus quer o melhor para você. E outra, confie em Deus. Porque Deus une o homem e nos separa. Está escrito na Bíblia, que é de Deus. Você não precisa se preocupar que não vai se separar. Se separou, é porque não era de Deus para você. Deus tem uma coisa melhor para a sua vida. Então, confie que Deus está no comando de toda a sua vida. Ah, bispo, mas o inimigo? Que inimigo o quê? É Deus e acabou. É Deus, que Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus é o governador do mundo. Tem esse negócio. Ah, bispo, Deus quer me dar. Mas o inimigo está lutando contra. Pô, meu pai, toda vez eu tenho que ouvir uma coisa. Esses dias a pastora Silvia, ela ligou a televisão, aí estava mudando o canal, aí tinha lá um pastor pregando, não, porque tudo você pode no Senhor que te fortalece, e vai nessa tua fé, você tem que confiar no Senhor, e Deus está na tua vida, e você é forte, você... Aí a pastora Silvia falou, ó, tá vendo, quem ouve isso aí pensa que é a graça de Deus, né? Porque, ó, igualzinho, né, que a gente prega, aí foi indo, aí no final o pastor, você só tem que tomar cuidado com o inimigo, porque o inimigo é sujo, o inimigo é sujo, não toma banho, e não sei o que, o inimigo, né, o inimigo, não sei o que, o inimigo sempre está se levantando, mas se você permanecer firme com Deus, ele não pode, aí, pelo amor de Deus, né, então aquela coisa toda, já acabou com tudo, só parece aquele negócio, para tirar 10 agora, ele não consegue, tem que tocar no diabo, é, o pastor não consegue falar de Deus sem falar do diabo, eu não sei o que é isso, parece que quer conduzir as ovelhas ao medo. Não, as ovelhas têm que ser conduzidas por Deus e não pelo medo. Você não tem que estar aqui servindo a Deus por medo de diabo, você tem que servir a Deus por amor, né? Porque você ama Jesus acima de tudo, e é isso que a comunidade cristã Mulher Graça faz. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, ó, a segunda experiência, morrer para o seu querer. Olha, o seu querer não pode estar acima do querer de Deus. Esse é o mistério da vida. Como nós aprendemos aqui algumas semanas atrás, até li sobre isso, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só na terra. Se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então, tem que existir uma morte para o seu querer, para fazer a vontade de Deus. Isso você tem que fazer. O seu querer não importa o que você quer, importa é a vontade de Deus. Ele fala assim, ó, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, os cães são os filhos da perdição, para você tomar cuidado com eles. Os maus obreiros, você conhece esses, né? Os maus obreiros, não preciso nem falar. E os da falsa circuncisão, ou seja, os falsos religiosos, falsos cristãos, falsos homens de Deus, você tem que tomar cuidado com eles. Por quê? Nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. Nós que glorificamos a Jesus e não confiamos na carne. Ou seja, aqui está a plenitude da palavra para você. Somos nós que pregamos o Cristo ressuscitado, né? Que mostramos para você que você não precisa de votos, campanhas para ser abençoado por Deus. Qual é a igreja que você conhece aí neste mundo que não faz uma campainha de leve, uma campanhazinha pequenininha, pouquinho de fermento, né? Pouquinho de fermento, não, pode fazer uma rosinha assim, é bom, tá? Ou às vezes não faz, mas também não condena quem faz, é aquele negócio, né? A pessoa tá ali, faz ali sorrateiramente, isso não vai trazer bênção nenhuma, isso é maldição para a tua vida, meu irmão. Essas coisas, essas são obras religiosas que não trazem bênção para a vida do cristão. Agora está abrindo uma igreja ali na Celso Garcia, né? Eu vi lá a igreja mundial, outra mundial, tá cheio de mundial por aí, né? Eita fé, igreja mundial. Aí a primeira coisa que fizeram, uma cruz lá ali, né? Ah, aquela cruz enorme. Coitados, não conhecem a Bíblia, não sabem que cruz é símbolo de maldição. A pessoa está lá com a cruz enorme, né? aquele símbolo de maldição. Quando se via no passado, na época de Cristo, uma cruz, falava algum maldito morreu aí. Ou seja, algum ladrão, algum roubador, era o símbolo da maldição. Como é que uma pessoa pode botar na igreja dela um símbolo de maldição, meu pai? A igreja dela está ali, ó, símbolo da maldição. Pode ser a igreja da bênção, mas está ali a cruz. Tá a igreja da maldição, não é mais a igreja da bênção, porque a cruz atrai a maldição. Quando Jesus estava na cruz, todos os pecados foram para o Senhor Jesus, atraiu toda a maldição da terra. Por isso que ele levou na cruz os nossos pecados, nossas transgressões. Ah, bicho, mas isso significa que Jesus não está mais ali. É aquilo que eu falei para você. Se você tiver um primo que morreu num acidente, você vai andar com um carro no pescoço, né? Por que, que esse carro aí? Ah, porque meu primo morreu num acidente de carro. Aí tá aqui o carrinho, símbolo do... Ah, pelo amor de Deus, né? Não pode existir isso. Então, cuidado com essas coisas. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó. Bem que eu poderia confiar na minha carne. Quantos de vocês, hein? Diz assim, bispo, eu não precisaria estar aqui na igreja. Eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu sou diretor da minha firma. Eu sou uma pessoa que tenho sabedoria. O apóstolo Paulo podia confiar na sua carne. Eu poderia confiar na minha carne. Eu poderia confiar nos meus dotes religiosos, na minha experiência. Porque, meu Deus do céu, olha, faz mais de quantos anos, meu pai? Faz mais de 15 anos que eu faço programas de rádio. Podia confiar, né, nas minhas palavras, nos meus talentos, naquilo que eu sei expressar, na minha forma de pregação. Podia usar isso, mas não adianta essas coisas. Você tem que confiar em Deus. Se você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada. Se você acha que você é o melhor, você é o pior. Então, ele diz, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha uma linhagem irrepreensível. Ele era um puro homem de raça, vamos dizer assim, né? Ele era circuncidado no oitavo dia, como ordenava a lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que era a melhor de todas. É você falar assim que você nasceu de uma família rica, de São Paulo, de não sei o quê. É uma linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, não tinha mistura no sangue dele. Quanto à lei, fariseu, ou seja, fariseu era aquele que era considerado o maior praticante da lei de Moisés. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, perseguia os falsos, né, que os fariseus diziam que era falso. E quanto à justiça que há na lei, o que, que o apóstolo Paulo era? Irrepreensível, ou seja, um homem que praticava a lei de Deus à risca, irrepreensível. Nunca alguém chegou para Paulo e repreendeu ele em alguma coisa. Ele era irrepreensível. Ele era o primeiro a dar o exemplo de todas as tradições da lei de Moisés. Aí diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de quem? De Cristo. Ou seja, tudo aquilo que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo, para ganhar a Cristo na sua vida. Todo cristão, todo homem de Deus e mulher de Deus que quer servir ao Senhor, tem que morrer para alguma coisa. Tem que morrer. E se você não sabe para que você vai morrer, Deus vai te mostrar. Não tem jeito. Você vê, eu tive que morrer. Você conhece a nossa história. Nós pertencíamos a uma outra igreja. De repente o líder daquela igreja virou espírito esotérico, né? E o que nós fizemos? Não tivemos opções. Ou fica ali e nega Jesus, ou você vai, sai, começa tudo de novo e acabou. E sendo perseguido, sendo humilhado, sendo mal falado, né? E tantas outras coisas que nós passamos. Agora, se você quiser nascer para Cristo, você tem que morrer. Se você não morrer, você não pode servir a Cristo. E às vezes você quer ser um cristão, um seguidor de Jesus, mas você não quer morrer para as suas coisas, para os seus desejos. Você está aqui só querendo que Deus solucione algo na tua vida, mas você não quer doar para Deus. Você não quer morrer para nada neste mundo. É a sua vontade em primeiro lugar. É aquilo que eu falei já uma vez aqui, e as pessoas ouviram, deram risada, mas muitas não mudam. Quando você ora o Pai Nosso, você diz assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É a tua vontade que vale, é a tua vontade que pesa. E no reino de Deus não é assim não. Você tem que perguntar para Deus: Senhor, qual é a tua vontade, meu Pai? Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso aqui também, eu quero isso aqui. Mas o que o Senhor quer para mim? O qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Então você tem que morrer. Tem que morrer para alguma coisa. Você sabe que eu descobri também, ontem, uma coisa muito interessante. Você sabe que a águia é um dos pássaros que mais vive, né? Uma das aves que mais vive. E eu descobri que ela é que nem o cachorro, né? Sabe, o cachorro vai crescendo a unha do cachorro, né? Chega uma hora que você tem que cortar a unha do cachorro. Quem já levou o cachorro para cortar a unha aqui? Quem já levou? Hã? Então vocês têm experiência, né? Vocês sabem disso. A unha vai crescendo e vai entrando dentro da carne, né? A unha da águia e o bico dela também não param de crescer. O bico vai crescendo, 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 e a unha vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela atinge assim, um pouquinho mais da metade da sua vida, olha só que interessante. O bico dela cresceu tanto que começou a apontar para o peito. Então ela já não consegue mais, ela não tem mais aquele poder de matar as presas, né? Quando o bico dela está ali afiadinho, está retinho, ela vai lá e puf, né? Com o bico ela mata. E as unhas dela vão crescendo tanto que vai dobrando para dentro também. Chega uma hora que ela não consegue mais pegar bicho nenhum e o bico dela já está ali, né? Já está entortado para dentro, está torto para dentro. Sabe o que a águia faz, gente? Olha que coisa interessante. Ela vai até uma das montanhas ali e aí ela fica ali. E sabe o que ela faz? Ela começa a bicar, ela começa a dar bicada, né, contra a rocha. Ela vai bicando a rocha, bicando, bicando, até o bico dela quebrar. Quando o bico dela quebra, dói, é um processo doloroso, mas ela tem que passar por isso, né? Ela não tem mais força com o bico, porque ela já é muito velha, as unhas já estão tortas, né? Ela não consegue mais com o bico cortar as unhas, então ela vai, ela começa a bicar a rocha e o bico quebra. Quando o bico quebra, depois de uns 6 meses, ou seja, olha só o tempo, hein? Ela fica 6 meses, lá nasce o bico novo, né? O tempo do bico crescer, nascer, ficar formado, são 6 meses. Aí nasce o bico novo. Quando nasce o bico novo, ela vai e corta todas as unhas dela com o bico e as unhas afiam de novo. Você vê que coisa? E aí ela vai e novamente, aí ela prolonga a sua vida por mais o dobro, né? Ela tem mais o dobro. Se ela não fizer isso, ela morre. Então tem coisas nessa vida que são assim. Se você não cortar o seu bico fora, se você não cortar as unhas, tem que cortar o bico fora. O bico tá velho, né? O velho bico, você não quer largar o velho bico. Então você tem que passar por esse processo doloroso para você fazer isso. E quando o bico nasce, inclusive ela já vai, aproveita que ela já não tá ali de repouso, né? De resguardo, ela troca todas as penas também, ela vai arrancando tudo, nasce pena, tudo novo. Então quando a águia sai de novo depois desse período, ela sai recauchutada, né? Novinha! Ela sai com as penas novas, com o bico novo e com as unhas mais afiadas do que antes. Porque com aquele velho bico ela não conseguia nem cortar as unhas. Ela vai, né, faz uma manicure lá nas unhas dela, tá, agora tá bom. E vai. Você vê que coisa, gente. Como que é a natureza, né? Como que Deus faz as coisas perfeitas. Então às vezes você precisa morrer para o seu querer. Se você não morre para o seu querer, já pensou se eu não tivesse morrido para a minha vontade? Né? Se eu não tivesse morrido para minha vontade, não existiria a comunidade cristã Amor e Graça. Você não teria recebido essa palavra. Você estaria numa hora dessa com uma rosinha na mão. Eu vim buscar. Opa, saiu aqui. Tá mal essas rosas, hein, gente? Pelo amor de Deus, ó. Eu vim buscar minha libertação. Buscando libertação, buscando vitória. Com a vida cheia de demônio. Você ia chegar na tua casa assim. Hoje você vai chegar na tua casa assim. Cantando. Lá, 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 lá. Oh, que paz, que bênção que está na minha casa. Se você fosse chegar na sua casa da religião. Você ia chegar, abrir a porta assim. Está amarrado, queima Jesus. Aqui está o seu servo. E o diabo tem que sair de casa. Aí o marido chega, ô bem, que é? Que é nada? Vai lá, tá amarrado você também. Queima Jesus. E vamos lá, eu tô na fé, eu tô na força, eu tô no poder. Vamos lá, não mexe comigo não, hein? Hoje eu tô bom, né? Você ia chegar assim. Aí a tua casa ia ficar uma ira só. Então você tem que morrer para você nascer de novo, né? Aí, complementando, ele diz assim, ó. Então ele considerou perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Gente, olha só, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja, o apóstolo Paulo diz que por causa dessa atitude dele, ele perdeu todas as coisas. Por causa de Cristo, acho que ele deve ter perdido família, porque sempre a Bíblia não cita a família de Paulo. Meu Deus, será que Paulo não tinha um primo, não tinha uma mãe, não tinha um irmão, né? Não tinha um pai? Cadê a família de Paulo? Você não ouve falar da família de Paulo? Deve ter perdido a família também. Quando ele deixou de ser fariseu, importante, todo mundo discriminou. Paulo, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Como é que você pode agora seguir por esse caminho? Ele diz que ele perdeu todas as coisas, mas ganhou a Cristo. E com Cristo, ele restaurou totalmente a sua vida. Amém? Graças a Deus. Aí ele diz assim, ó, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Então ele não tinha mais nada da lei para mostrar. Ele não tinha aparência de santidade, ele não mudava a voz como falava. Né? Eu poderia fazer uma reunião aqui maravilhosa para vocês. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, aqui estamos nesta manhã para a ministração do poder da palavra de Deus. E você é nossa, que pastor locutor, que coisa maravilhosa. Não ia trazer vida para o teu coração. Eu prefiro falar na tua linguagem, prefiro falar coisas que você entenda, né, na simplicidade, para você compreender tudo que Deus ele tinha para você. Então o apóstolo Paulo diz, ó, isso aí para mim, ó, eu prefiro ser achado sem práticas da lei, mas na fé, né, nas coisas da graça baseada em Deus. Aí ele diz assim, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esse era o objetivo de Paulo. E, para terminar, terceira experiência de Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, que é a sequência. Esquecer o seu passado. Esquecer do seu passado. Gente, tem gente que recebe a graça de Deus, mas não consegue esquecer o seu passado. Não consegue esquecer a vida passada. Tem gente que se vangloria no passado. Tem gente que chega assim para contar o passado, parece que gosta. Eu não sei, é uma coisa que parece que o olho da pessoa brilha quando ela fala. Ela, ai, olha, no passado eu roubava tanto, rapaz. Puxa vida, eu ia lá, mas eu tinha as coisas, viu? Eu tinha carro do ano, eu tinha nós, né? Ah, meu. Parece que a pessoa, não sei, parece que ela não consegue esquecer, parece que ela tem um prazer. Parece que ela gosta da vida passada. Tem pessoa que chega aqui na igreja, ô, bicho, estou aqui, ó, mas já fui 85 anos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja... Não sei, a pessoa parece que não consegue esquecer o passado. Parece que ela não consegue deixar o passado de lado. Ela não consegue tirar da cabeça dela a religiosidade. Ô, bicho, estou aqui, mas fui 50 anos católico, fazendo procissões e tal. Esqueça o passado. Você tem que colocar uma pedra em cima do seu passado, porque o passado é coisas que você só se envergonha. Bom, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Esqueça o seu passado. Não podemos dar glórias ao sofrimento do passado. Olha, tem pessoas que não esquecem o passado. Você tem que esquecer o passado. Ele diz, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então não que ele tinha alcançado a perfeição, etc., mas ele prosseguia para a conquista, né, daquilo que ele havia desejado no seu coração. Irmãos, quanto a mim, não o julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, isso aqui é importante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, esqueça o passado. Esqueça aquele dia que você entrou no ônibus com aquela vassoura na mão. Esqueça esse dia. Hã? É, dando risada, né? Fez você com a vassoura na mão e o pessoal do ônibus tudo falando, onde será que essa aí vai voar, né? Não falava nada, só apenas pensava. Com a vassoura na mão vai voar onde? Hã? E você lá com a vassoura. Esqueça aquele dia que você levou aquele prato de sal para a igreja, para tua casa. Esqueça as coisas. Isso aí passou, isso aí é só coisa que ficou para trás, não interessa mais. Então você tem que esquecer o passado. Coloca uma pedra em cima do que passou. Esqueça o passado. Bispo, eu sofri muito, esqueça. Bispo, que eu tive momentos bons. Esqueça também, porque os momentos bons não vão voltar, né? Não adianta você viver de passado. Você ganha hoje assim um dinheiro extra, uns 5 mil reais, aí você, daqui 5 anos você está lembrando, há 5 anos atrás eu ganhei um dinheirinho extra, puxa, foi tão bom, deu para comprar. O que adianta isso? Não adianta nada, já passou os 5 mil, já passou 5 anos, já ficou para trás. Não adianta você se lembrar do que ficou para trás, porque o passado não volta mais. Então esqueça do que passou. Aí ele diz assim, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais do outro modo, bispo, até hoje eu guardo muitas coisas do passado. Ele diz assim, também isso Deus vos esclarecerá. Então Deus esclarece hoje que você tem que colocar uma pedra em cima do passado. Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. E aí ele termina assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo ao modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente vos dizia, e agora digo-os até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, não consegue esquecer do mundo. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas o quê? Terrenas. Então você tem que parar de se preocupar com as coisas terrenas e preocupar-se mais com as coisas de Deus. Pois a nossa pátria está onde? No céu, onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então ele diz, para nós sermos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Então procure ser o nosso imitador, procure seguir esses exemplos na sua vida, faça essas coisas, esteja feliz em toda e qualquer situação. Bispo, eu não consigo, tem coisa que acontece, então busque mais a graça de Deus, congregue mais, venha às quartas-feiras, venha às sextas-feiras, faz um esforço para você congregar mais, não falte aos domingos, para você se fortalecer mais nesta palavra, até o ponto que você vai estar contente em toda e qualquer situação. Quando isso acontecer, é porque você já crê que Deus está no comando da tua vida. Então você entregou o comando para Deus. E é o sucesso. Quando Deus guia o carro, ele não erra. Quando você guia a sua vida, há o perigo de você errar, ir para cá e para lá. Quando Deus guia a sua vida, tudo vai ser conforme a vontade dele nos seus caminhos. Amém? Segunda coisa, você tem que morrer para nascer. Tem que morrer na sua vida, tem que morrer o seu querer. Terceira coisa, esqueça o seu passado. Não adianta você chegar assim, hoje você se olha no espelho, que nem às vezes eu olho no espelho assim e falo, meu Deus, está nascendo pezinho de galinha aqui, né? Meu Deus, quando eu dou risada assim, que coisa. E a Silvia chega e fala, passa creme nisso, passa creme aí, nanana. Passar creme, pelo amor de Deus, que passar creme, deixa ficar velho, né? Fazer o quê? A pessoa vai lá fazer plástica, aí fica esticadão, que nem aquelas atrizes de novela, não parece? A pessoa até muda a cara, consegue nem dar risada. Aquelas coisas horríveis, né? Não tem jeito. Fazer plástica para ficar mais nova, puxar as peles, as pelancas para baixo, para cima, para o lado, tá esticando tudo. Um pouquinho parece o Coringa lá do filme do Batman, né? Tudo assim, esticadão. Não adianta. Tá velho do mesmo jeito. Não deixa eu ficar velho. Fazer o quê? Tá todo mundo ficando velho, o tempo passa, o tempo voa e a poupança bamerina nem existe mais. Não é assim? O tempo passa, o tempo voa e a poupança bamerina também já acabou. Não existe mais. Não tem jeito. É assim. Tudo passa, tudo fica para trás. E as coisas que ficaram para trás, você não pode trazer novamente para o presente. Thank you.
Família, a maior pérola que possuímos nesta vida. Por ela, muitas vezes, sofremos, passamos tribulações e até passamos noites inteiras pensando no bem-estar de nossa casa. Mas existem momentos nessa vida que precisamos receber o amor da família e de pessoas que nos amem de verdade. Pensando nisso, Deus criou a comunidade cristã Amor e Graça, um lugar que não é somente uma igreja, mas uma família que te ama de verdade e deseja compartilhar todos os momentos de sua vida, seja bons ou ruins, dias tristes ou alegres. Por isso, saiba que onde você estiver, existe uma família que te ama e que você pode contar conosco. No Brás, Rua Doutor Carlos Botelho, 141, telefone 6698-6686. Comunidade Cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família.